Você está ouvindo Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Punk Zoeira. Este programa foi produzido pelos alunos Marcelo Andrade, Márcio Moraes e Cristiane Valves, no ano de 1992, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
o ano era 1976. Fazia 6 anos que John Lennon tinha decretado o final do sonho e o mundo era invadido pela discoteca. Até que...
garotos ingleses deram um chute no saco do rock and roll. Falar de punk é lembrar de Sex Pistols. Foram eles os primeiros a tocar nos pubs londrinos, onde a juventude proletária costumava se encontrar. O começo da banda coincide com o surgimento de um movimento anarquista. Os garotos de subúrbios, vestidos de preto, estavam nas ruas e nos porões. Eram os punks, a escória inglesa.
Punk é um jeito de ser, de se vestir, de... Ah, sei lá, mil coisas.
Porrada.
Punk é um bicho fudido, eu nasci punk, entendeu?
Porrada, negócio de porrada.
Assim mais ou menos. Ah!
A antropóloga Carmen Rial fala o que foi o movimento punk.
Era um movimento que visava agredir mesmo a sociedade. Agredia de diversas formas, pela estética das roupas, principalmente a estética a expressão estética do grupo, não é? A forma como eles usavam o cabelo, o uso de... metal, do preto, do couro, quer dizer, são coisas que levam até a pensar em um animal, em feras, né? E ele agredia por isso, porque ele provocava um estranhamento. Quer dizer, as pessoas que aderiam ao movimento punk, elas estavam distantes daquele social legítimo, da família, da classe, eram pessoas de classe média baixa ou filhos de operário, né, mas que se sentiam muito distante dos padrões propostos pelo social naquele instante.
Steve Jones já era craque em roubar carros. Logo começou a andar com Paul Cook e juntos aprontaram todas. Num carro roubado, eles carregaram uma bateria que também era roubada. Depois foi no show que deveria ser a despedida da carreira de David Bowie.
A dupla bateu o recorde e nesse show roubou 13 microfones, 16 guitarras e um amplificador. Super bem equipados, só faltava um baixista. E foi na Sex, uma loja especializada em roupas de couro e artigos inspirados na arte sadomasoquista, que Steve Jones e Paul Cook convocaram Glenn Matlock para completar o trio.
A Sex teve um papel importante na formação da primeira banda punk. Foi lá que os três garotos conheceram John Lydon, que mais tarde se transformou em Johnny Rotten, o Joãozinho Podre, vocalista do grupo. O dono da loja, Malcolm McLaren, era uma espécie de líder vanguardista. Foi ele quem batizou a nova banda, inspirada no nome da loja, Sex Pistols.
Numa zoeira anarquista, eles detonavam o sistema e baixavam a porrada na cara da sociedade. O rock progressivo se elevou à condição de arte e tornou-se inofensivo e distante da sua proposta original, que era a diversão e rebeldia para a juventude. Os grupos punks resgataram essa rebeldia com acordes simples, rápidos e tocados de maneira agressiva.
Nós não estamos interessados em música, estamos interessados em caos. Com esta frase, Johnny Rotten decreta: o rock não incomoda mais ninguém.
Música punk, assim como É uma música mais rudimentar, não é? De quem nunca estudou música, de quem nunca estudou poesia. São pessoas que nunca cursaram um curso de jornalismo, mas que fazem o tal do fanzine, que são revistinhas que percorrem o mundo inteiro, que nunca foram, tiveram formação musical, mas que sobem num palco utilizando instrumentos musicais, fazem música. E pessoas que também que nunca escreveram, tiveram qualquer tipo de cultura letrada e que fazem poesia. Eu acho a música punk ela é extremamente bonita e importante, importante nesse sentido, de que conseguiu transformar o rock, que estava se transformando em alguma coisa muito diferente do que ele era no início, não é? Ele deixando de ser dionisíaco e bárbaro, não é? Para se transformar em alguma coisa muito amena, sofisticada, aquele rock instrumental de uma leitura e de uma execução, então ainda muito mais difícil, para alguma coisa que estava ao acesso à mão daqueles jovens do subúrbio que não conseguiriam jamais tocar como, sei lá, Yes ou Led Zeppelin, e tão pouco frequentarem os shows desse pessoal. Então, o que eles vão dizer é: a gente não quer isso, a gente não quer acesso a esse show, a gente não quer acesso a essa musicalidade, nós vamos fazer a nossa musicalidade.
E o caos realmente tomou conta. Os shows lotavam bares e clubes com jovens vestindo roupas pretas decoradas com objetos de metal. Na sua primeira apresentação, em novembro de 75, o Sex Pistols engrenou o sucesso. A autopromoção era com eles mesmo. Na sua primeira entrevista na televisão, bastou dizer fuck e foram postos para fora da emissora abaixo de porrada.
Com a gravadora foi por água abaixo. Mesmo com o boicote das rádios, o seu primeiro disco, Nevermind the Bollocks, estourou nas vendas. A polícia ia às lojas para colar uma tarja preta em cima da palavra bollocks, que quer dizer escroto. A faixa principal do disco, Anakin Del K, dizia: sou um anticristo, não sei o que quero, mas sei como conseguir isto. Eu quero destruir.
O polêmico Sid Vicious substituiu Glenn Matlock em 77. O novo baixista caiu como uma luva no grupo. Sua agressividade no palco estimulava a plateia a jogar garrafas e latas de cerveja na banda. Durante um show no Texas, Sid Vicious disse ao microfone: todo cowboy é viado. Não deu outra. Uma lata de cerveja atingiu-lhe o nariz e a boca. O sangue não parava de escorrer, mas nem isso o fez parar.
Sid Vicious chegou ao extremo quando fez um pacto de morte com a namorada Nancy Spuggin. A garota aparece esfaqueada, Sid vai preso, tenta se matar, mas não dá certo. Por causa de uma briga, volta para a cadeia. Quando sai da prisão, uma dose de heroína é o suficiente para matá-lo.
Ser punk é ser esperto.
Muito doido, né, ser punk?
Em 78, depois de uma excursão pelos Estados Unidos, o Sex Pistols chega ao fim. Mas o The Clash já fazia sucesso. A banda nasceu quando Joy Strummer, guitarrista do 100 Warners, assistiu o primeiro show do Sex Pistols. Empolgado, Strummer resolveu formar seu próprio grupo.
O Clash foi a primeira banda a penetrar no mercado americano, isto graças ao desprezo dos punks. A banda era acusada de trair o movimento. Estranho, porque o Clash tinha um repertório politizado que chamava os jovens para a luta contra o conformismo. Até que o grupo começa a usar nas suas músicas ritmos misturados, que vão desde o rock and roll até o reggae. Em 79, o Clash fica conhecido internacionalmente com o lançamento do álbum London Calling.
No próximo bloco, você vai saber mais sobre o comportamento punk e como ele surgiu no Brasil. O Punkzeira volta já já.
Já está de volta. Agora nós vamos falar do punk no Brasil.
São Paulo era o lugar ideal para o surgimento do punk no Brasil. O país estava no auge da crise de desemprego e a situação caminhava cada vez mais para o fundo do poço. Não foi difícil para os garotos dos subúrbios paulistas adaptarem o movimento punk da Inglaterra à realidade suja da maior cidade da América Latina.
O Brasil tem esses bens de consumo que são próprios do primeiro mundo, né? São Paulo é uma cidade onde se tem acesso a todo tipo de bens culturais ou de consumo, de moda que existe no primeiro mundo. E paralelamente a uma elite que pode usufruir desses bens, a gente encontra uma população imensa, não é, de trabalhadores de subúrbio e trabalhadores de classes mais baixas que jamais vão ter acesso a esse tipo de bem. E uma juventude extremamente conectada com os movimentos e as ideias que estão rolando fora do país.
O andar das grandes galerias entre a Avenida Paulista e a 24 de Maio era o ponto de encontro dos primeiros adeptos do punk. Assim como na Inglaterra, as últimas novidades em discos e publicações do movimento eram encontradas numa loja, a Punk Rock. É lá também que as primeiras bandas punks começam a se formar.
AI-5, condutores de cadáveres, restos de nada. Esses nomes, misturando política e caos, são os primeiros a surgir na música punk do Brasil. Os integrantes se dividiam entre uma banda e outra. Com o fim de um grupo, outro se formava. Clemente Tadeu de Souza, depois de passar por duas dessas bandas, acabou como vocalista dos Inocentes.
Tonhão, André e Ronaldo, liderados por Clemente, vomitavam protestos contra o sistema. Em 82, em meio às campanhas para as diretas no Brasil, os Inocentes emplacavam 3 faixas no primeiro vinil punk, Grito Suburbano.
Grito Suburbano era um disco que reunia 3 bandas punks: Olho Seco, Cólera e Inocentes. E quem diria, o buchicho em torno do disco foi tanto que os Inocentes foram convidados para tocar no Gallery. Não poderia existir lugar melhor para que os suaves Inocentes literalmente cuspissem na cara dos tão odiados burgueses.
Em 1984, o New Wave começa a aparecer. Os cabelos levemente arrepiados buscavam uma certa semelhança com o punk, mas não passava de um estilo engraçadinho que estava muito distante da agressividade suburbana do punk. Enquanto a Blitz cantava Você Não Soube Me Amar e o Kid Abelha insistia em fazer amor de madrugada, os Inocentes avisavam.
Agora sendo para ir trabalhar, o relógio de ponto ali observa. No lariz de filhos, a esperança, uma cabeça dói, um dia vai estourar com essa rotina, rotina.
Nas letras das músicas, os punks levantavam seus protestos. Suas preocupações iam além das nossas fronteiras.
nos subúrbios paulistas, mas os bares, boates e clubes não recebiam as bandas em seus palcos. Mesmo Madame Satã, que era uma boate underground de São Paulo, só deixou os Inocentes tocarem lá porque eles já tinham gravado um disco pela WEA. O contrato com a gravadora servia de cartão de visita para o grupo organizar seus shows. Mas também era motivo de revolta para os adeptos do movimento punk, que acusavam os Inocentes de terem se vendido.
Os grupos de maior destaque eram os Inocentes, Olho Seco e Cólera. A Olho Seco apareceu em 79, quando os discos do Clash e do Sex Pistols começaram a chegar no Brasil. A primeira formação do grupo foi Fábio e Sartana. Fábio era dono da loja Punk Rock, onde os punks se encontravam. Em 85, entra para o grupo Alexandre no baixo e Luiz na guitarra. A Olho Seco só gravou um LP, mas teve muitas participações em discos de outras bandas. Além do Grito Suburbano, eles participaram do Começo do Fim do Mundo e gravaram com a Brigada de Ódio.
Já o Cólera conseguiu gravar dois LPs entre 79 e 87. Participou também de várias coletâneas e tocou em cidades onde o punk não era divulgado, como o Brusque, em Santa Catarina, e a Burguesa Ribeirão Preto, em São Paulo. No seu segundo LP, o Cólera adotou uma postura que incomodava adeptos da zoeira. A capa do disco reproduzia a Declaração dos Direitos Humanos e os acordes menos agressivos fariam-se de vício se remexer no túmulo. Ser punk é ser a favor da paz. Esta era a mensagem que o grupo queria passar com o disco Pela Paz em Todo o Mundo. Com letras pacifistas e acordes mais harmônicos, eles queriam estender o movimento punk a todas as camadas sociais.
Mas o punk não era só música e agressividade. O movimento aos poucos ganhou força. Grupos de jovens se reuniram para escrever os fanzines. As edições traziam novidades sobre os discos, bandas e principalmente divulgavam a ideologia do movimento.
Os punks que eu conheci, os punks que foram estudados, são inclusive pessoas doces, né? Quer dizer, embora punk signifique, né, madeira podre ou aquele que não tem coração, na verdade não são pessoas que sejam violentas em si ou que cometam atos de violência. Elas expressam essa alteridade. Não dá para confundir punk com neonazista ou coisa semelhante, porque eles fazem uma reescritura desses signos que eles usam. Mesmo quando eles usam a suástica, eles não estão usando com o mesmo significado que a suástica tem no movimento neonazista ou que teve durante o período do Hitler.
A imprensa fazia a maior badalação em cima do movimento punk. Eles davam entrevistas à Folha de São Paulo, às TVs mais famosas do país e às rádios também. No programa Rock Sanduíche, do vanguardista Kid Vinil, o movimento era divulgado com entusiasmo. A produtora de vídeo, Olhar Eletrônico, faz um documentário para a TV sobre o universo punk em São Paulo.
A essa altura, os punks já preparavam o seu primeiro festival. Música, fanzines, vídeos, bottoms, tudo que diz respeito ao movimento ia estar lá. A entrada era grátis para punks e não punks. O nome do festival foi Começo do Fim do Mundo e reuniu o maior número de punks que São Paulo já viu.
No último bloco, a antropóloga Carmen Rial fala do significado da roupa punk. O Punkzeira volta daqui a pouco.
Yeah.
Punkzeira está de volta. Você quer saber por que os punks usavam roupas pretas cheias de correntes e metais pontiagudos? Preste atenção.
Punk não é só o visual, não. Punk tem toda uma filosofia de vida, não é só andar podre, dar chute na parede, nem cuspir velhinha. Punk é toda uma filosofia de vida, sabe?
É olhar o mundo pelo lado do avesso.
Essa roupa que parece agressiva, não é? Na verdade é uma grande ironia, porque ela surge como uma citação das roupas que vestem as dôminas, não é? Que são aquelas, não sei se dá para classificar como prostitutas, mas aquelas mulheres que tem como serviço ficarem chicoteando os fregueses, os clientes, não é? Que é uma coisa muito, muito inglesa, né? Também um pouco alemã, mas muito inglesa. Que a sociedade inglesa ela é uma sociedade extremamente homossexual, né? Do ponto de vista masculino. Quer dizer, os homens eles estudaram juntos, eles tiveram uma convivência segregada, não é? Até uma idade muito avançada. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de uma relação com a mulher, né? E os homens que eu falo são esses que seriam os pais dos punks, né?
Então, os punks, quando eles se vestem assim, eles, na verdade, eles estão agredindo, ou tirando sarro, ou ironizando com os próprios pais.
O punk surgiu em 76 e desapareceu em 78. Em 80 eles estão de volta com acordes pesados, avisam. Punks not dead. Eles voltaram com força total, tanto nas músicas quanto nos protestos. Durou até que o sistema tentou absorver o estilo punk e transformá-lo em modinha. As bandas começam a se desfazer. Não restou outra saída. O punk se destruiu.
Esse programa é uma produção dos alunos de Rádio Jornalismo 2.
Redação final, Cristiane Balbis e Marcelo Andrade.
Produção, Márcia Moraes, Marcelo Andrade e Cristiane Balbis.
Reportagem, Marcos Casara, Marcelo Andrade e Cristiane Balbis.
Edição, Cristiane Balbis e Marcelo Andrade.
Orientação, Valciso Coloto.
Operação sonora, Alcides Alves.
Antropóloga entrevistada, Carmen Rial.
Colaboração, Emerson Tomate Gasperini.
Locução, Marcos Casara e Cristiane Balbis.
Essa punk zoeira foi realizada no primeiro semestre de 92. Let's go.